3:06, o nosso assunto agora é a produção de etanol e também a célula de hidrogênio. E quem vai conversar com a gente sobre estes assuntos é o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, a Alcopar, Miguel Tranin, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Miguel, tudo bem? Boa tarde.
Olá, Luciano, olá aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando do nosso combustível, combustível do futuro, que é o etanol.
Pois é, eu queria saber, começar sabendo sobre a produção do etanol. O setor está na safra ou na entre-safra da Cana de Açúcar?
Começamos, né? Agora a grande maioria começou no mês de abril, né? Então abril, maio, estamos no início da safra, foi processado muito pouco ainda, mas nós tivemos uma grande safra o ano passado, tanto a nível nacional como o Paraná, tivemos uma safra muito boa. E começamos a outra agora, né? Mas estamos aí, tem muita novidade, muita coisa acontecendo, né?
Expectativa de uma boa safra também esse ano?
Nós estamos esperando no mínimo a mesma safra. O Paraná colheu em torno de 36 milhões de toneladas e nós devemos aí chegar próximo disso. Vai depender muito do clima, né? Estamos aí agora alguns dias já sem chuva, então, como diz o outro, nós somos uma indústria a céu aberto. Então, impacta muito a condição climática para cada ano.
O que a cana precisa no início, no desenvolvimento?
Exatamente. Nesse momento inicial aí, por exemplo, temos regiões aí que já há 60 dias que não chove. Isso aí impactou bastante. Geralmente, nesse período, tem mais chuva. Fatalmente, isso aí já vai traduzir numa safra um pouco menor, né? Nós não conseguimos mensurar ainda, porque tem um longo período até o final do ano. Mas, inevitavelmente, assim como já afetou algumas culturas, né, o soja, o milho, o amendoim, que já estão começando a plantar em uma escala maior no Paraná, praticamente perderam quase tudo. Então, a cana é um pouco mais resistente, mas afeta a produtividade dela.
Tá? Bom, e o que é a célula de hidrogênio, né? Você já tinha até falado com a gente em outras entrevistas, em outras oportunidades, que é o futuro aí, né? Uma tecnologia do futuro. O que é exatamente?
O que houve, né? Só para contextualizar assim, que impactou isso. Há alguns anos a gente já vem desenvolvendo isso, trabalhando isso, até eu olhando o material meu lá esses dias, ainda vi uma foto ainda com o presidente Temer, nós mostrando um veículo já com célula de combustível no subsolo do palácio.
Olha!
Então, vi essa foto lá.
E lá estava no início
do estudo. Então, era um começo dos estudos. Então, tem, claro, algum desenvolvimento, mas precisa de um investimento significativo disso. E o que startou isso foi essa grande importação de veículos chineses, BYD, né? O que ocorreu? É um carro elétrico, a baixo custo, e até então, vamos dizer assim, as montadoras estavam numa condição assim, confortável, porque falou, vocês veem a motorização que vocês querem que nós construímos, nós vamos ser montadores. Mas a realidade daí não ficou bem assim, porque com isso virou uma ameaça, entrando o carro aqui pronto, né, elétrico, a preço baixo, fatalmente afetou aí essa espaço do mercado.
As outras fabricantes tiveram que correr atrás do prejuízo.
Isso. Aí o que aconteceu? Provocou daí um movimento muito bom para o setor, inclusive, aí nós aproveitamos isso também, nos aproximamos, junto às montadoras, junto à indústria de autopeças, à academia, USP, Unicamp, juntamos tudo isso, e todas as montadoras, praticamente todas elas vieram, com o intuito de investir. Só que a gente vê, até por uma condição socioeconômica, inclusive os sindicatos participam dessa entidade, que é o Movimento de Baixo Carbono no Brasil, é uma entidade nacional, já estamos já há algum tempo nela. É uma questão socioeconômica. Se nós tivéssemos uma mudança radical para um carro elétrico hoje, o que, que seria das regiões montadoras do Brasil, principalmente o ABC? Seria um impacto violento socioeconômico naquilo ali. Então, nós acreditamos, até pela tecnologia existente, que haja um período de transição do veículo híbrido flex. É você ter o abastecimento dele a etanol, tem, é claro, a gasolina também, mas ele aproveita todo tipo de movimento circular, né, todo onde girar, existem dínamos que geram uma energia. Então, seja das rodas, seja do câmbio, seja tudo que houver um giro, tem um dínamo ali gerando energia. E é mais ou menos assim, de 0 a 30 km por hora é a combustão. Você ligou o carro, vai funcionar o motor. Ele atingiu isso aí, os dínamos começam a alimentar o carro. Eles começam a girar o carro. De 30 até mais ou menos 80 km, ele anda desse jeito. Se você quiser acelerar mais, chegar a 100, 110, né, que é o limite, mas passando de 80, aí, a combustão é acionada. É claro que tem ali uma administração inteligente ali, né, do veículo, né, e ele automaticamente ele liga um ou desliga o outro. Então, num trânsito médio, ou seja, dentro da cidade, praticamente ele quase só roda no elétrico. Basta você dar aquele impulso inicial na combustão, ele automaticamente desliga.
O carro decide sozinho, assim, ele vai escolhendo a melhor forma.
É um controle eletrônico que tem, né, de administração do veículo, que ele faz todo esse controle aí. E aí é um veículo que já está aí, tem na praça.
Um protótipo?
É. Não, já tem.
Já tem?
Já tem no mercado. Os híbridos flex, tem híbrido a gasolina também, tá. Mas tem híbrido flex também. E são carros daí que fazem até 15, 20 quilômetros com um litro de combustível, né? E não tem essa necessidade aí, que nem o carro elétrico, de recarga. Às vezes que recarga a noite inteira e às vezes nem tem energia, né? Essa dificuldade toda. Que, na verdade, se colocar todo o carro elétrico hoje, nós não temos energia para você. Isso é mais grave ainda. Teria que parar as indústrias para poder ter o carro.
Por isso que o carro ainda é caro, né?
Então, tem esse dilema. Mas, em paralelo a isso, uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida já há alguns anos, é a célula de combustível. Inicialmente, muitos até se preocuparam que viam nisso o risco de usar água, que também tem a molécula de hidrogênio, é H2O, né? Nós temos duas moléculas. Só que o etanol tem 6 moléculas. Né? Então, do etanol, se nós podemos captar isso aí... E o hidrogênio é uma molécula extremamente, vamos dizer assim, energética, sabe? Tem uma energia absurda. E, nesse sentido, a ideia é o quê? Você abastecer a etanol, né, passa num módulo que é quebrada essa molécula, automaticamente esse hidrogênio gera energia e o carro é movido pela energia elétrica gerada por essa molécula de hidrogênio.
Essa tecnologia é de quem?
Isso já existe no mercado em mais de um país já. Tem japonês, tem chinês até, tem também americano.
No Brasil já tem?
Já tem carros estrangeiros sendo montados no Brasil.
A patente, com essa célula
a patente
de
não é nacional, mas já estão desenvolvendo também. O problema todo está nesse módulo que eu falei, para fazer a quebra da molécula. Então, exige uma temperatura um pouco mais alta. Então, é uma coisa delicada, que você vai estar dentro de um automóvel, né, com uma estrutura assim. Então, eu acho que o grande desenvolvimento e o grande empenho científico vai ser nisso aí. Em fazer um módulo desse que dê segurança ao usuário, né, e possa, é claro...
O módulo fazer... é a bateria, a mesma coisa ou não?
Não, não. Ele é um reator que faz a quebra da molécula. É uma catálise.
E vai ficar dentro
do motor do carro? Só que ele
tem que estar a
temperatura de 500 a 600 graus Celsius. Então, essa que é a questão. Então, o etanol, a hora que cai ali, quebra a molécula do etanol.
E provoca
todo
esse calor.
E aí a liberação do hidrogênio. O hidrogênio transforma em energia. A energia alimenta os motores do carro. E aí, para completar tudo isso aí, né, você gera, anda, e no escapamento do carro sai água.
Sai água. Ou seja, é uma tecnologia muito boa, né?
Muito boa,
quando
já
ela
tem protótipos.
Quando ela estiver sendo aplicada, o que ela vai gerar de economia para o consumidor, por exemplo? O consumidor tem um carro com essa tecnologia.
Primeiro, eu acho que já com o híbrido, a gente já quebra esse paradigma aí e fala, se o meu carro a gasolina anda 10 km, o etanol anda 7, né, que a gente fala dos 30%. Né? Então, isso aí começa a ser quebrado já no híbrido flex, que que o híbrido ele já vai rodar um tanto mais com essa motorização. A hora que passar para a célula de combustível, o que ocorre? Vamos dizer assim, você tem aí um carro a etanol, você enche o tanque dele, você anda 300, 350 quilômetros, a hora que você tiver esse módulo de célula de combustível nesse mesmo carro abastecido a etanol, ele vai andar de 700 a 800 quilômetros. Então, muda totalmente. Você vai ter uma eficiência muito grande, né? Quase que o dobro, né? Então, vai mudar a coisa. Você não vai emitir poluentes, que, como eu já disse, no escape vai sair água. E vai ser quebrar essa questão. Ah, não, o carro é a gasolina, é melhor. Ou não, não tem.
Vai ser o etanol.
O etanol. Essa é a molécula do futuro. É claro que tem um período de transição, tem. Geralmente esse período aí leva em torno de 20 anos.
Então daqui 20 anos a gente pode ver como uma realidade nas ruas, carros movidos a etanol.
Eu acredito que talvez...
Com célula de combustível.
De mercado aberto eu acredito que nisso aí, mas talvez até um pouco antes, porque as montadoras que fazem parte desse movimento de baixo carbono no Brasil estão investindo quantias muito significativas. E a Toyota, a Stellantis e o próprio BYD, que é o chinês, provocado por essa reação, disse que vai fazer também o veículo célula de combustível. Então, vamos dizer assim, virou uma concorrência positiva a nível mundial da produção desse veículo. Né? Então, é muito interessante. E nós vemos aí a produção mundial de etanol crescente, né? Nós vemos o crescimento de etanol de milho, e a cada ano no Brasil aumenta, né, significativamente. Nós temos o etanol da cana também. Mas, para você ver, nós temos os Estados Unidos produzindo etanol de milho, produz o dobro de etanol do Brasil. Então, são volumes muito significativos.
Agora, porque quem está preocupado, quem tem a consciência ambiental mais aflorada, mais preocupado com essa questão dos combustíveis fósseis, acaba nem avaliando quem que rende mais e abastecendo com etanol por uma questão ambiental, né?
Sim.
E aí, nesse caso, se todo mundo resolver, então, abastecer com etanol, é possível, então? Há combustível suficiente para todo mundo?
É pelo seguinte, primeiro que assim, não vai ser virar a chave e acabou, né? Então, vamos ter esse período aí de 20 anos.
Vai ser de um dia para o outro, né?
Exatamente. Esse período de 20 anos, porque vai que até você ter o desgaste dos veículos atuais, né? Ou seja, assim, a troca dos veículos, a substituição gradual... Mais um tempo que temos que desenvolver isso aí, mais esse tempo que eu te falei que vai ter o híbrido flex, né, que vai ser uma transição também. Então, vamos dizer assim, há 30 anos, eu acredito na velocidade, né, que nós estamos, vamos dizer assim, mesmo que estejamos estabilizados na cana-de-açúcar, eu acho que ainda vai ter muita produção e tem oportunidade. O Brasil tem muita terra ainda para poder plantar cana, mas... De uma forma proporcional, o etanol de milho está crescendo muito. É só fazer um comparativo. Os Estados Unidos tem o dobro de produção de etanol que o Brasil, e é de milho.
E começou depois da gente, né?
E a grande negócio desse etanol de milho também é o DDG, né? O resíduo da fermentação é uma ração de primeira qualidade. Então, é isso que move os americanos a fazer essa produção. E eu acredito que, da mesma forma, vão estar imbuídos em desenvolver também um veículo assim, que seria um negócio muito bom para eles. Embora a indústria petrolífera americana é muito grandiosa e muito poderosa.
Então, mas com essa questão das mudanças climáticas e a gente vendo cada dia mais eventos climáticos extremos, né, essa necessidade de se abandonar os combustíveis fósseis é cada vez mais urgente.
Não, por incrível que pareça, tem algumas regiões do Brasil, já no passado, uns 3 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional, tem muitas regiões em que em torno de 30% da população já responde isso. Por que você anda etanol? Ah, porque eu ajudo o meio ambiente,
porque o meu
carro não emite poluição. Porque o veículo, o flex, que é o veículo que nós temos hoje, andando a etanol, ele emite 80% menos do que um veículo a gasolina. Então, já é muito significativo.
Ou seja, essa questão ambiental, essa pegada ambiental, falando mais alto do que a própria questão econômica, porque você acaba...
Esse mesmo veículo, se você comparar com um veículo elétrico europeu, que a tomada dele, a energia que sai na tomada dele, a fonte é carvão, ele emite menos que esse carro elétrico europeu. O nosso carro flex hoje, abastecido de etanol. Então, são diferenças e questões aí que vão ser certamente trabalhadas, né? Há perda nisso? Há coisa? Não, o petróleo, a gasolina, enfim, o próprio craqueamento ali tem destinações muito amplas, né? Para diversificar muito o objetivo dessa produção e dessa industrialização. E um negócio muito forte, uma ideia e um conceito muito forte é de não poluição e não emissão de poluentes. Ou seja, uma pegada verde de hidrogênio no mundo, que eu acho que vai ser muito forte e a motorização vai ser uma parte delas.
E a indústria do etanol, então, está pronta, preparada para abastecer o mundo, aí, abastecer os carros nesta virada de chave.
Tá, porque é o que eu acabei de te falar, tá crescendo isso aí, o etanol de milho, esse ano, eu acho que já cresce mais uma vez quase 20%. Então, é bastante
significativo. O Brasil também tem produção de etanol de milho?
Tem. Temos muito. Temos, principalmente no Mato Grosso e Goiás, mas está crescendo já no Paraná, já tem plantas sendo construídas. O Paraguai já tem algumas plantas. Eu acho que isso aí vai tomar uma conta do mundo. Sabe? Vai ser muito forte, principalmente nesse tipo de veículo, nessa motorização que vai se ter. Pela economicidade que vai ter isso aí, além da questão ambiental.
Nossa, então essa célula de combustível promete realmente revolucionar o mercado, né?
Promete. Eu acho que é questão de tempo, né? Nós temos toda a academia, a ciência está se debruçando sobre isso, e valores muito significativos estão empenhados na descoberta desse módulo e na proteção e segurança do usuário do veículo. Aí nós quebraremos essa barreira e certamente teremos um outro cenário futuro.
Vamos aguardar. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, a Alcopar, Miguel Tramin.